Gostaria muito de mandar um grande abraço para todos os moradores da zona de Cascais, todos os ouvintes que nos estão a ouvir, e gostaria de ler uma carta de alguém que nos ligou aqui para o estúdio para nos dizer o seguinte. Ela ligou-nos para dizer que o nosso programa é ótimo e, na realidade, considera que é muito pouco tempo, gostaria que o nosso programa fosse maior. Realmente eu lamento não podermos ter mais tempo para estarmos juntos a olhar para a Palavra de Deus. Mas realmente fico satisfeito por saber que tantas pessoas na zona de Cascais nos estão a ouvir e a seguir fielmente o nosso programa. Que Deus vos abençoe ricamente. Nós hoje chegamos ao capítulo 18 do Evangelho de São João. No último capítulo, no último programa, estivemos a ver um dos capítulos mais interessantes acerca da oração de Jesus Cristo. Desde o capítulo 13, que Jesus começou a ensinar os seus discípulos os ensinos fundamentais acerca daquilo que ele queria que os seus discípulos aprendessem. Chegamos a esse capítulo 17 com a oração sacerdotal de Jesus. Esta oração tinha também a finalidade de mostrar aos seus discípulos que Jesus falava com o Pai a favor deles. Esta oração, sendo a mais longa que Jesus fez, nos ensina o valor da oração. Ela é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Podemos orar orações curtas, podemos orar orações longas, não importa realmente. O que importa é a nossa fé estar alicerçada em Deus e podermos, de facto, conhecer a Deus. Porque isso é a vida eterna. Nós vimos isso no último programa. Nessa oração sacerdotal, Jesus pede por ele, pede pelos discípulos, mas também pediu por si e pediu por mim. E nós podemos ver isso. Como Jesus Cristo falou acerca da importância da unidade espiritual. Não unidades artificiais ou montadas pelos homens, não, mas uma unidade que provém do sangue derramado de Jesus. Uma unidade que provém do próprio Deus. E é essa unidade que Deus quer produzir em todos os cristãos, todos aqueles que têm a sua fé alicerçada em Cristo Jesus. Não é uma unidade independente de Cristo. Atenção a isso. Por vezes fala-se em que todos nós devemos estar unidos, todos nós que cremos num Deus devemos estar unidos. Não é isso que Jesus está a dizer aqui. Ele fala acerca da unidade daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. Porque esses que não têm Cristo como Senhor e Salvador não pertencem a Cristo. E por isso Jesus Cristo falou exatamente sobre a importância da unidade naqueles que foram lavados pelo seu sangue. Aqueles que se identificaram com o seu sacrifício, aqueles que creram nele para a sua vida eterna. Então chegamos aqui a este capítulo 18. Este capítulo 18 que nos vai apresentar Jesus agora no jardim, neste jardim de Getsemane, onde Jesus está a orar, se está a preparar para os momentos que vêm a seguir. Vem o escárnio, vem a difamação, vem finalmente a crucificação. Jesus tinha vindo ao mundo com este fim, com o fim de salvar a humanidade através da cruz, da sua entrega voluntária para perdão dos nossos pecados. E agora ele encontra-se neste jardim. Nos capítulos anteriores, Jesus deu muitos ensinos. Falou sobre o Espírito Santo. No capítulo 15, falou sobre a videira verdadeira e os ramos, sobre o cristão dar fruto. Falou sobre a intimidade que devemos ter com o Pai. Falou sobre a vida eterna, que é conhecer a Deus. Falou sobre a importância de estarmos unidos uns aos outros. E agora Jesus se encontra neste jardim. Se encontra em profunda angústia, pois ele sabe que os momentos que vão decorrer a seguir são momentos de grande sofrimento e grande dor. Então vamos olhar para o texto bíblico. Eu desafio, se tem a sua Bíblia à mão, abrir então no Evangelho de São João, capítulo 18. Nós vamos começar pelo verso 1. Diz assim o texto bíblico. Depois desta oração, Jesus saiu com os seus discípulos, atravessou o ribeiro de Cedrón e entrou com eles num olival que lá havia. Jesus aqui provavelmente saiu, talvez do templo, como já dissemos em alguns programas anteriores, ou de facto num outro lugar perto ali do Jardim das Oliveiras. Não sabemos ao certo em que local Jesus se encontrava. Mas o certo é que ele então dirige-se para este Jardim das Oliveiras. Este jardim que era bem conhecido dos seus discípulos. Ele atravessa este ribeiro que era muito conhecido no tempo de Jesus, um ribeiro também conhecido por passar no chamado Val de Josafá. E ali os apóstolos então estão com Jesus para este tempo de oração. Era um monte onde Jesus Cristo, este jardim, era o tal Jardim das Oliveiras, onde Jesus frequentemente se juntava com os seus discípulos. Este jardim de Getsemane não é descrito aqui pelo evangelista João. Nós encontramos este relato nos outros evangelhos, nos chamados evangelhos sinóticos. João não descreve aqui a agonia que Jesus vai viver. João não menciona, de facto, aquele momento de grande sofrimento, onde Jesus diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não fala sobre isso. Ele não fala também que os seus discípulos adormeceram durante este tempo de oração. E também não diz que Jesus, naquele sofrimento atroz, suou sangue, tal era a angústia que vivia. Por que motivo, então, será que João omite estes assuntos? Eu creio que a resposta é no próprio propósito deste Evangelho. O propósito principal ao João escrever o Evangelho é mostrar a vida de Jesus e mostrar que em Cristo nós temos vida através do seu nome. Talvez essa é a razão pela qual João vai omitir estes fatores aqui neste Jardim das Oliveiras. João nos diz neste mesmo Evangelho que a razão dele escrever o Evangelho é para que você e eu pudéssemos crer em Jesus Cristo. E esse era o seu objetivo. Também ele diz que não haveria livros suficientes para relatar todas as coisas. Então João não tem a preocupação de relatar todos os momentos da vida de Jesus. Isso não era a preocupação principal de João. A principal preocupação do evangelista João ao escrever o seu evangelho é que pudéssemos crer quem era Jesus Cristo. E essa razão é apontada e é descrita em todo o seu evangelho. Por isso são levantados alguns episódios da vida de Jesus que, na opinião do evangelista, melhor nos davam a possibilidade de vir a crer em Cristo. Então o verso 2 deste mesmo capítulo 18 do evangelho de João diz o seguinte: Judas, aquele que estava para atraiçoar, conhecia muito bem aquele lugar, porque era costume Jesus reunir-se lá com os discípulos. Então Jesus costumava ir ali com os seus discípulos. O Mestre Divino não se esconde dos seus inimigos, apesar de ele saber que estava breve a hora de ser entregue. Ele vai para um lugar onde facilmente poderia ser encontrado. Se de facto a interpretação que fizemos dos textos estiver correta de que Jesus esteve no templo antes, então fazia sentido também ele poder ir para um lugar familiar. Ele andava onde as pessoas habitualmente o poderiam encontrar. Não era preciso fazer uma grande pesquisa para saber onde Jesus estaria naquele momento. E Judas conhecia muito bem aquele lugar. Jesus conhecia também muito bem a vida de cada um dos seus discípulos, por isso os seus ensinos foram na direção do seu coração, preparando os seus discípulos para este momento que eles iriam viver. Todos eles conheciam Jesus, eles sabiam exatamente aquilo que iria acontecer. Judas, então, traiu Jesus com um beijo. Infelizmente, talvez, muitos cristãos ainda hoje traem Jesus de alguma forma. Quando nós desobedecemos à palavra de Deus, quando nós não vivemos exatamente aquilo que Jesus nos manda viver, quando nós deliberadamente desobedecemos aos ensinos de Jesus, de alguma forma estamos a trair Jesus. De alguma forma estamos a desvalorizar o seu sacrifício na cruz. De alguma forma estamos a dizer que aquilo que ele fez por si e por mim não tem muito valor. Talvez não vendemos Jesus por 30 moedas. Talvez não fizemos uma ação destas tão atroz. Mas na realidade foi por nós que Jesus foi à cruz. Judas, de facto, ficou com remorsos dessa sua atitude. Mas é preciso dizer aqui que o remorso não salva ninguém. O arrependimento, sim, mas o remorso de Judas conduziu ao suicídio, não a um arrependimento. Então é preciso distinguir bem entre o remorso e o arrependimento. O remorso, como eu disse, pode conduzir-nos à tristeza, à angústia, conduzir-nos a um beco sem saída. O arrependimento deve conduzir-nos então a uma confissão. à confissão do nosso pecado a Deus e ao receber o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós nos arrependemos genuinamente, abandonamos esse pecado que nós cometemos. Arrependimento sem abandono do erro, eu não creio que seja arrependimento. Talvez é remorso. Então você tem de avaliar bem as suas decisões. Quais são os sentimentos que estão a subir ao seu coração? Será remorso por aquilo que fez? Ou está realmente arrependido e quer confessar esse seu pecado a Deus e abandonar para não voltar a fazê-lo? Aquele que confessa e deixa, diz o texto bíblico, alcançará a misericórdia. Mas aquele que não confessa e não deixa não pode alcançar essa misericórdia. É necessário nós recebermos esse perdão vindo do próprio Deus. Voltando aqui ao capítulo 18 do Evangelho de São João, vemos o verso 13 então. Diz assim: então Judas foi lá ter e levou com ele um destacamento dos soldados romanos e alguns guardas do templo, enviados pelos próprios sacerdotes e fariseus. Iam armados e levavam archotes e lanternas. Judas vem ao encontro de Jesus e procura trazer consigo uma escolta para prender Jesus. Por que será que vêm tantos para prender Jesus? Não era necessário, talvez, tanta gente para prender Jesus. Naturalmente, os inimigos pensaram no poder que Jesus tinha. Talvez os inimigos viram os milagres que Jesus fizera e não sabiam muito bem como Jesus iria reagir. Eles acharam que com força humana poderiam travar a força divina. Não sabiam que Jesus não poderia realmente ser preso se ele não quisesse. Eles não se poderiam opor de forma alguma a Jesus Cristo. Eram homens insensatos. Às vezes nós somos assim. Pensamos que podemos pôr-nos em bicos de pés e fazer frente a Deus. E é ridículo o papel que cada um de nós faz. E é interessante ver o que o texto bíblico nos diz. Este texto bíblico relata o que aconteceu ali. Jesus, diz o verso 4, sabia muito bem o que lhe ia acontecer. Por isso, adiantou-se e perguntou-lhes: quem é que procuram? E eles responderam-lhe: Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, o traidor, estava lá com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram no chão. Isto dá-me vontade de sorrir, porque estes homens aqui, que iam armados até aos dentes, com um grande pelotão para prender Jesus, não lhe puderam resistir simplesmente às suas palavras. Quanto mais se Jesus tivesse, de facto, a vontade de travar estes homens. Só o facto de Jesus ter dito: sou eu, diz o texto bíblico, que eles recuaram e caíram no chão. Não havia qualquer força humana que pudesse agir contra Jesus. Jesus era de facto este Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele estava a oferecer a sua vida voluntariamente para morrer por si e por mim. Não eram os soldados romanos, não eram os fariseus que estavam a crucificar Jesus. Era você e eu. Era o seu pecado e o meu pecado. E estes momentos que Jesus vai viver, esta crucificação que Jesus vai passar, ele vai passar por si e por mim. Não haveria qualquer homem à face da terra que pudesse fazer qualquer mal a Jesus. Nem o próprio diabo poderia fazer mal a Jesus. Não há qualquer ser criado que pudesse fazer frente ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus feito homem que habitou no nosso meio. Jesus, de facto, ao dizer sou eu, fez com que aqueles homens recuassem de tal forma que eles ficaram paralisados no chão. Jesus revela de facto a sua majestade aos seus inimigos. Ele revela o seu poder. Jesus poderia, se quisesse, ter passado por entre eles, mas não. Ele entregou-se voluntariamente. Jesus disse a Pedro nesta ocasião, mas relatado noutro evangelho, que se ele quisesse poderia invocar 12 legiões de anjos para o prendê-lo. Mas Jesus não fez nesta altura. Pelo contrário, era chegada a hora para se entregar. Jesus nem recuou nem um passo em direção à cruz. Antes se entregou voluntariamente, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o verso 7 continua. Perguntou-lhes mais uma vez: quem é que procuram? E eles responderam: Jesus de Nazaré. Então Jesus afirmou novamente: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procuram, deixem ir estes em paz. E nas palavras de Jesus, denota de facto a preocupação que Jesus tinha. Jesus estava preocupado com os seus discípulos, Jesus continua preocupado com os seus discípulos. Jesus sabia e estava preparado para enfrentar a cruz. Jesus estava preparado para enfrentar o escárnio. Naquele momento de oração ali no jardim, Jesus tinha pedido ao Pai a força para enfrentar este momento. Não era só o escárnio e a cruz que, de alguma forma, estavam a atormentar Jesus. Eu creio, sinceramente, que a principal preocupação de Jesus era a dificuldade espiritual que ele estava a enfrentar. Porque o texto bíblico diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E nós sabemos as palavras de Jesus quando ele estava na cruz, declarando: Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que esta era a principal razão da angústia de Jesus. Algo que nunca tinha acontecido na eternidade estava agora a acontecer. O Deus Filho estava a ser desamparado pelo Deus Pai, por amor de si e por amor de mim. E esta era a verdadeira salvação que Deus trazia ao homem. Esta era a verdadeira angústia que Jesus estava a sofrer. A solidão que nunca antes na eternidade tinha sentido. E ele se voluntariamente ofereceu para sentir essa solidão, para que ele pudesse levar a sua solidão sobre aquele madeiro, sobre aquela cruz. Por isso, você não tem de viver mais só. Você não tem de viver mais essa solidão. Você pode entregar essa solidão na cruz, pois Jesus já sofreu por si. Entregue essa solidão agora mesmo a Jesus, essa que você está a sentir, e deixe o Espírito Santo de Deus inundar o seu coração de uma forma poderosa. Deixe o amor de Deus entrar no seu coração e comece a amar aqueles que são seus familiares, aqueles que são seus próximos, os seus vizinhos. Mude de atitude. Procure aqueles que o têm amado o tempo sem fim, sem qualquer restringimento, e dê-se àqueles que o rodeiam. E certamente você vai começar a sentir essa solidão desaparecer do seu coração, pois Jesus a sofreu por si. Voltando aqui ao texto, no capítulo 18, no verso 9, diz assim o texto bíblico: assim se cumpriu o que Jesus tinha dito: dos que me deste, não perdi nenhum. Este texto aqui é impressionante. É o cumprimento exato da profecia das Sagradas Escrituras. Cerca de 300 profecias a respeito da primeira vinda de Jesus Cristo foram literalmente cumpridas, até ao mais pequeno pormenor. E se tudo quanto foi profetizado a respeito de Jesus se cumpriu literalmente, então podemos ter confiança que todas as profecias relatadas na Bíblia são realmente verdade. Elas se cumprirão fielmente também. Há mais profecias relacionadas com a segunda vinda de Jesus Cristo do que com a primeira vinda de Jesus. Há muitas profecias acerca dessa segunda vinda de Jesus que nós aguardamos com expectativa, e elas se cumprirão literalmente. Os versos 10 e 11 aqui do Evangelho de São João, capítulo 18, continuam a dizer: Simão Pedro trazia com ele uma espada. Puxou dela e cortou a orelha direita a um criado do chefe dos sacerdotes. O criado chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a espada no seu lugar. Não sabes que eu tenho de beber este cálice da amargura que o meu Pai me destinou? Jesus repreendeu Pedro pelos seus impulsos violentos na defesa de Jesus. Se Jesus quisesse, não seria difícil ele defender-se. Nós já vimos aqui que, com a própria palavra, todos eles caíram por terra. Mas, no entanto, Jesus tinha de cumprir a sua missão. Jesus não iria fugir nem um só minuto da missão que Deus tinha para ele neste mundo. Será que Jesus iria fugir da sua missão? É óbvio que não. Por outras palavras, é o que Jesus está a dizer a Pedro: fugiria eu da minha missão para a qual Deus me destinou? Fugiria eu da cruz? Não foi exatamente para isto que eu vim? É o que Jesus está a dizer, por outras palavras, ao apóstolo Pedro. Mas o apóstolo Pedro não tinha este entendimento. Ele ainda não percebia a autoridade completa de Jesus. Talvez ele estava tão agarrado a Jesus Cristo que ele não queria perder o seu mestre. Talvez Pedro não tinha a plena consciência de que era necessário Jesus passar pela cruz, que era necessário Jesus ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus para enviar o Espírito Santo. Jesus já tinha ensinado isto, mas Pedro não estava consciente. Por isso, ele reage violentamente contra estes soldados, contra estes homens que vinham para prender Jesus. Pedro era, de facto, um homem assim. um homem impulsivo, um homem violento de alguma forma, mas que quando recebeu o Espírito Santo de Deus, Deus mudou o seu caráter, Deus mudou o seu coração. Por um lado, ele continuou a ter a sua personalidade, mas agora moldada pelo Espírito Santo de Deus. Pedro sempre foi aquele discípulo que tomou a iniciativa, sempre foi aquele discípulo que falava primeiro, sempre foi aquele discípulo que era de facto rápido na ação. Mas Jesus estava a dizer: Pedro, não é assim que tens de viver. Não podemos viver de uma forma violenta. Jesus não age dessa forma. Jesus poderia agir dessa forma, mas ele disse: não é assim o procedimento. Não, eu vim exatamente para morrer na cruz, para dar a minha vida em favor de muitos. E Pedro aqui não entende isso. Jesus, inclusive, ao ver esta ação de Pedro, ficou tão tocado que curou este homem que o vinha prender. Jesus o curou. Esta orelha que tinha sido cortada, Jesus curou. Certamente este homem que viveu esta situação deve ter ficado pasmadíssimo com a atitude de Jesus. Ele que vinha prender Jesus foi curado pelo próprio Jesus. Certamente este malco não deve ter perdido este sentido de quem é Jesus, afinal de contas. Não será certamente um malfeitor, não será certamente um mentiroso, pois ele acabou de fazer um milagre extraordinário. Certamente Malco, a Bíblia não o diz, mas é bem provável que Malco se tornasse um seguidor de Cristo por aquilo que Cristo fez. Mas a Bíblia não diz de facto o que é que aconteceu a este Malco. No entanto, vemos que Jesus está pronto, pronto para ir à cruz. E Jesus age com determinação, Jesus age com firmeza. Ele sabia aquilo que o esperava, a crucificação estava a ser preparada e Jesus estava pronto para a enfrentar. No próximo programa, nós veremos como Jesus é preso e julgado de uma forma completamente corrupta. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.